Estamos já na linha com Paulo Ramírez, que é diretor-presidente da IPTC, para conversar conosco.
Diretor, bom dia, tudo bem? Obrigado por nos atender.
Bom dia, a gente que agradece o espaço para poder falar de um problema tão sério aí que está castigando a nossa cidade. Né?
O senhor estava ouvindo o que a gente estava falando, né?
Sim, estava sim, estava acompanhando.
Bom, o que a IPTC pode fazer?
Bom, do ponto de vista, a IPTC age de duas formas, né, com relação a esse problema que a gente está enfrentando, né? A primeira forma e a mais direta, né, que a gente tem enfrentado, dado esforços, é na recuperação dos semáforos, não é? Do funcionamento dos semáforos que são alvos, então, desses criminosos aí com furto de cabos, né?
Sim,
então, a gente tem agido com as nossas equipes de manutenção de forma ininterrupta, né? Diariamente aí buscando recuperar esses semáforos e com as nossas equipes de fiscalização tentando mitigar os prejuízos que isso causa aí no trânsito da cidade, né? Que principalmente aí, além da questão da segurança, evidentemente, que também é um problema que nos preocupa muito, uma questão que nos preocupa muito, a segurança viária, a gente também observa e aponta, né, o grande prejuízo que traz na vida das pessoas, porque gera atraso na vida das pessoas, né? A pessoa muitas vezes poderia fazer um cruzamento de uma avenida, de uma rua controlada por um semáforo, quando o semáforo não está funcionando, a gente se vê obrigado então a fazer o fechamento desse cruzamento e a pessoa precisa andar num trajeto maior para poder fazer a manobra que desejava. E a outra frente que a gente atua também junto com essa força-tarefa aí que eu vi que vocês estavam comentando, o prefeito Sebastião Melo estabeleceu, né, tomou para si ali a condução desse tema já há alguns dias, juntando todos os órgãos da prefeitura afins nesse assunto e trazendo também para a discussão, para o centro do debate e da busca de soluções, a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado.
Quantos semáforos estão fora do ar agora, Ramírez, em Porto Alegre?
Bom, eu tenho, TG, a lista de ontem, no final da tarde, tá? Uhum. 20 pontos que estavam fora, e esta madrugada teve mais 2 pontos que foram furtados, tá?
Mais 2.
Então, assim, nós temos esses 2 pontos que foram alvo de furto essa noite, que ainda estão fora, e dessa lista de 20 pontos que eu tenho aqui no final da tarde de ontem, evidentemente algum ponto já possa ter sido restabelecido e eu não tenha pego a listagem atualizada.
E é sempre na região central, né, Ramírez?
Não, então, quando começou essa... Nós tivemos um problema maior, PG, assim, do início do ano para cá, né? Só para vocês terem uma ideia, de janeiro até o presente momento, nós já tivemos cerca de 9.800 metros de cabos furtados, só de semáforo, eu estou falando, né?
Nossa,
cabos de alimentação semafórica.
Esse número
isso
é superior ao do ano passado.
Exato, Mariana, esse número já é superior ao total que a gente teve como alvo de vandalismo ou de furto no ano passado.
Ou seja, 3 meses então, em 2023, houve mais furto do que os 12 meses de 2022, que já não era pouco, né, Ramírez? Já tínhamos problema disso no ano passado.
Já tínhamos esse problema. Então, assim, o que acontece? Com o aumento desse tipo de ação, desse furto, dessa prática criminosa, no início a gente percebeu que era muito uma região concentrada, tá? Ela se repetia num determinado perímetro que foi evidentemente mapeado, né? E em cima desse mapeamento algumas ações já realizadas, a gente já teve caso aí de pegar a pessoa que está furtando ali em flagrante, né? Também já tivemos ações em ferros velhos que estavam receptando esse tipo de material, mas hoje a gente observa, se a gente olhar hoje o local desses cruzamentos que estão fora, desses pontos que estão fora, a gente observa que já não está tão centralizado, não está tão localizado, tá? Há uma ação numa área maior da cidade.
Ramírez, uma coisa, claro, a IPTC ela não tem o poder de policiamento ostensivo, nem cabe à IPTC o combate desse tipo de crime, né? A IPTC trabalha no conserto das sinaleiras. O que os ouvintes têm nos reclamado é a demora para esse conserto. Nós recebemos relatos de sinaleiras que ficam mais de uma semana fora de operação. E aí eu queria entender por que tanta demora. A gente sabe que a realidade é de furtos. Agora, a gente não pode demorar para consertar essas sinaleiras, correto?
Mariana, assim, eu vou responder nesse ponto assim, de uma forma mais ampla. Primeiro, assim, a IPTC, de fato, nós não temos nesse aspecto, né, nesse tipo de crime, o poder de polícia. Né? Os nossos agentes, eles têm poder de polícia administrativa naqueles crimes relacionados a trânsito, né, à mobilidade. Mas a gente tem sim um trabalho preventivo que a gente realiza com as nossas equipes de fiscalização, em especial nesses horários que os furtos acontecem, na questão de fazer essas rondas e essas vistorias nos pontos que foram mapeados. E junto com as nossas equipes atuam também as forças de segurança, Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, nesta força-tarefa, neste grupo de ação que foi montado e onde a gente vai trocando informações. Então, com as informações que as nossas equipes pegam na rua, a gente procura imediatamente passar para as forças de segurança, para a Guarda Municipal, para a Brigada Militar, que fazem efetivamente a ação de polícia ostensiva, e também atuamos na questão da inteligência, né? Porque a gente faz levantamento de informações, onde a gente repassa, então, para a Polícia Civil, para a Secretaria de Segurança Pública, para que se possa, com as informações coletadas, planejar as ações ou, do ponto de vista de inteligência, tentar mapear o caminho desse material furtado. Então, essa é a primeira parte, assim, me parece, da tua pergunta. A outra questão que a população percebe, assim, a população tem razão, tá? Primeiro que, assim, eu preciso registrar, numa situação normal, né, de vida normal da cidade, vamos lá, uma situação de normal de temperatura e pressão, todos os semáforos que deixam de operar por alguma questão, seja problema técnico ou vandalismo, enfim, eles são recuperados no mesmo dia. Este é o padrão da IPTC, este é o modelo que a gente tem trabalhado e que tem funcionado muito bem, não é? Agora, nós estamos vivendo uma situação onde a gente, como falou agora há pouco, nós já tivemos a mesma quantidade, ou melhor, uma quantidade maior de cabos furtados do que todo o ano passado, ou seja, pega um número maior ainda de ocorrência. De semáforos com esse tipo de ocorrência. E aí uma outra questão que acontece também é que muitas vezes as pessoas... como é que a gente organiza a recuperação desses semáforos? A gente vai naqueles pontos onde tem maior volume de tráfego, a gente vai naqueles pontos que a gente identifica que pode estar trazendo um risco maior à segurança viária. Bom, então esses são elencados, eles não entram na nossa lista de recuperação, vamos chamar assim, por data de ocorrência, né? E sim pela importância ou pelo risco que ele pode trazer no sistema viário. Uma outra questão que é muito importante e que a gente tem aí de forma repetida é que muitas vezes a gente recupera o semáforo numa manhã, durante um período do dia, e na madrugada seguinte ou na noite seguinte, aquele mesmo local é alvo novamente de furto de cabos, e aí evidentemente a população passa no outro dia de manhã, quando está indo para suas atividades, olha o semáforo ainda desligado e pensa, pô, não arrumaram ainda. Na verdade, o semáforo já foi arrumado duas ou três vezes.
A situação está absolutamente descontrolada. Ô, Ramires, vocês, para não ficar enxugando gelo, como tu disseste aí, vocês não estão trocando o material da fiação, porque o que tem o valor de mercado para esse pessoal furta é o cobre, né? Havia aí uma intenção na prefeitura de trocar por alumínio, porque aí o valor é menor. Isso está sendo feito?
Já, PG, é excelente aí a pergunta, porque assim, nós já estamos trabalhando, já estamos fazendo a substituição dos nossos cabos por cabos de alumínio. Tá?
Essa é uma o ladrão olha de longe e vê que é alumínio? Ou ele causa dano para descobrir se é alumínio?
Não entendi, desculpa.
Ele causa algum dano para descobrir se é cobre ou alumínio, ou de longe ele olha e vê que alumínio não rouba?
Não, ele não tem como identificar, assim, num primeiro momento, o que é cobre e o que é alumínio, tá? Evidentemente que essa situação, com o passar do tempo, a gente já vai ter todos, ou uma quantidade muito grande de sinaleiras com cabo de alumínio. Veja que nós temos aí a quantidade de sinaleiras que a gente tem, não tem como fazer essa substituição imediatamente. Sim. Mas a gente já está substituindo. E o importante de falar também sobre esse tema é que além do cabo de alumínio, o que, que aconteceu? Com isso vocês falavam aí antes da gente começar a conversa, que é um problema que está afetando o Brasil, é uma questão que teve um boom aí nesses três primeiros meses no Brasil. Veja lá, Belo Horizonte, por exemplo, nesse momento está com o metrô lá operando de forma mais espaçada, com uma operação de emergência, porque foi alvo agora no último dia 21 de furtos de cabo. Então, o Rio de Janeiro teve problema também com o metrô e está tendo problema com as sinaleiras. Então, o que nós fizemos aqui? Com as outras cidades, com as outras capitais, com quem a gente troca informações e troca experiências técnicas, a nossa equipe começou já lá, ainda no mês de fevereiro, a fazer um trabalho com essas prefeituras para a gente identificar alternativas técnicas que pudessem minimizar isso. Então a gente está fazendo desde ancoragem dos cabos de uma forma diferente, né, com o que se fazia, para dificultar ainda mais essas ações, e estamos já substituindo aqui em Porto Alegre o cabo de cobre por cabo de alumínio, que ele tem algumas características técnicas diferentes do cabo de cobre, mas ele não traz nenhum tipo de prejuízo. Observadas essas diferenças, ele não traz nenhum tipo de prejuízo ao funcionamento das sinaleiras. Então nós já estamos substituindo. Outro tipo de cabo que a gente também vai iniciar o trabalho, porque a gente está acompanhando aí com outras prefeituras também um funcionamento adequado, é o cabo de ferro, é um material ferroso misturado com uma capa de alumínio. Ah, então também é uma alternativa que não tem valor comercial e que a gente vai observar e muito provavelmente começar a utilizar em Porto Alegre também.
Esta é a voz de Paulo Ramírez, diretor-presidente da EPTC. Muito obrigado, diretor, e bom trabalho. Tomara que isso passe, né? Rapidamente, né? Enfim, com essa troca de material.
Estamos torcendo também, mais do que torcendo, estamos trabalhando para que isso aconteça, né? Unindo forças aí com diferentes órgãos na tentativa de resolver isso. E a gente pede, nunca é demais lembrar, né? Ou pedir ajuda da população, que sempre que identificar uma atitude suspeita, que identificar uma ação de vandalismo nesse tema, mas em qualquer outro tema da cidade, não é? Que nos ajude fazendo a denúncia, seja através do telefone 153 da Guarda Municipal ou 190 da Brigada Militar.
Perfeito. Muito obrigado pelo carinho de nos atender. Bom trabalho.
Bom trabalho para você também e à disposição dos ouvintes aí da Rádio Gaúcha.